Sejam muito bem-vindos ao Semanário dos Bruxos, o podcast do Potterish, que vai ao ar toda terça-feira nas plataformas de streaming. Eu sou Pedro Martins, editor-chefe do site.
Eu sou Marina Anderi, gerente de marketing.
E no Semanário dos Bruxos dessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre como está sendo a nossa releitura de Harry Potter, mas sem focar especificamente em nenhum livro. Então, assim, é um episódio sobre os livros de Harry Potter, um episódio em que a gente vai tentar responder, assim, por que que estamos relendo Harry Potter? Vale a pena reler Harry Potter? Como vale a pena reler Harry Potter? Não é mesmo, Marina?
Sim, exatamente. Tem sido uma experiência que, obviamente, enquanto a gente grava os episódios específicos dos livros, a gente fala um pouco disso, né? Tipo, nossa, tá sendo uma experiência muito legal e tal, mas agora a gente vai focar especificamente sem falar da história, né? Apenas das sensações e do que isso tá trazendo de perspectivas novas pra gente.
Exatamente. Então, para quem não conhece ainda, né, se você está vivendo num lugar onde não tem internet nos últimos, né, 6 meses, eu e a Marina estamos relendo Harry Potter livro a livro e a gente tem gravado um episódio para cada livro para comentar o que a gente tem achado da história, o que a gente tem achado da escrita, o que a gente tem achado, enfim, do livro como um todo, em detalhes, assim, né? A gente pega realmente os detalhes desses livros e a gente esmiúça, né, em episódios sem convidados, só eu e Marina. E a gente tem lançado mais ou menos um episódio por mês, Marina, mais ou menos.
Sim, mas tem um episódio. Às vezes tem alguns que tem mais de um, outros que às vezes tem mês que não teve, mas mais ou menos isso, um por mês.
Mas tá rolando, tá rolando. Então, assim, se você ainda não conhece, eu acho que é super legal você não parar o que você está escutando agora, continue escutando, tá bom? Mas, assim, quando acabar, você pode voltar lá no Spotify, no iTunes, enfim, onde você escuta podcasts, depois você pega. E, assim, a primeira coisa, vocês não precisam necessariamente estar lendo Harry Potter, estar relendo Harry Potter, não sei se quem tá pegando aí pela primeira vez, para poder escutar esse podcast, né, Marina?
Não, não, eu acho que depende muito, porque a gente dá o contexto primeiro, né, das coisas que estão acontecendo, então a pessoa não fica voando se ela não lembra necessariamente o que está acontecendo, mas também porque é uma experiência meio pessoal, né, do que a gente vai percebendo. Quem estiver relendo com a gente provavelmente percebeu coisas diferentes, sabe? Aí você une essas perspectivas, mas eu acho que é tranquilo você ouvir sem estar relendo. Eu fiquei sabendo de várias pessoas que ficaram inspiradas e começaram a reler por causa da gente, o que eu achei muito legal.
Estamos inspirando a leitura no Brasil, né? Aqueles.
É isso, gente. Sozinhos, carregando assim a educação do Brasil nas costas. Mas eu acho que, tipo, total, é legal para você ter essa perspectiva mesmo que você não esteja relendo, sabe? De você pensar, ah, é verdade, teve isso, tem aquilo. Nossa, eu também não tinha essa perspectiva. Acho que meio que livre.
E mesmo que você não esteja lendo, você vai acabar relembrando. E se você já leu alguma vez, você vai relembrar de coisas que a gente está falando. Como a Marina disse, tudo tem contexto. Então, enfim, vale super você voltar lá se você ainda não. Se você ainda não escuta. Mas é, enfim, durante esse processo todo, né, que a gente já tá fazendo há alguns meses, a gente tem recebido algumas perguntas sobre os livros mesmo, né? Então, a primeira pergunta, assim, que a gente recebe é: depois desse tempo todo, vale a pena reler? Por quê? E aí, enfim, joga a bola para você. Marina começa respondendo a essa.
Cara, sim.
Sim, é isso, aqueles próximos.
Exato, acabou o episódio, gente. Boa noite. Vale, eu acho que por vários motivos diferentes. Um dos motivos é de você poder adentrar de novo nesse mundo mágico, desde o início. De você viver de novo aquela experiência. Nossa, é verdade, no início tinha isso, né? Você também poder relembrar coisas que você esqueceu, porque a nossa memória não é infalível, além do fato de que a gente tem muito mais forte a influência dos filmes, né? Porque um filme você vê muito mais rápido do que você lê um livro. Então tem uma memória fresca, visual e tudo mais. Então você tá relembrando coisa que às vezes é verdade, isso acontece, nossa, que coisa. Eu acho que um terceiro motivo é essa diferença de visão mesmo, porque você é mais velho e tem mais experiência de vida. Então, invariavelmente, você vai ter interpretações diferentes. Coisas que antes você não valorizava, você vai valorizar. Coisas que talvez não te irritavam vão te irritar, sabe? Eu acho que é uma experiência antiga ao mesmo tempo que é uma experiência nova, é tudo junto.
É, porque assim, é uma experiência antiga e nova nesse sentido, sabe? Por exemplo, você muda de opinião sobre personagens. Eu lembro que toda vez que eu relia A Ordem da Fênix, muitos anos atrás, eu ficava muito tipo, ai, Harry insuportável. E eu acabei de reler A Ordem da Fênix e eu não tô Harry insuportável, porque eu entendi o menino.
Também.
É, eu sempre relia e ficava com o ranço absurdo do Rony. Agora eu entendo ele. Não é porque eu concordo, obviamente não, mas enfim, eu entendo. A Hermione sempre fada sensata. às vezes incomoda, entendeu? Enfim, e por aí vai, assim, sabe? Além de, obviamente, muitas percepções que você não tem, assim. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que, como eu, leu muitos livros depois de Harry Potter, centenas de livros depois de Harry Potter, e se você, sei lá, também escreve fanfic, escreve, sei lá, se você é jornalista como eu, você vai perceber, assim, sabe, coisas mais técnicas em relação à escrita, em relação a narrativas. Se você é uma pessoa que estudou narrativa de modo geral, sabe? Enfim, então até essas coisas mais técnicas pra algumas pessoas é uma coisa muito interessante, assim, sabe? E aí você vai depois reassistir aos filmes e aí você muda de opinião também sobre como que foi adaptado, entendeu? Então acho que é uma experiência muito rica, assim, né?
Uhum. Essa coisa da narrativa é uma coisa que eu me identifico também, né? Porque desde que eu reli os livros pela última vez, eu fiz cinema. Então, toda essa questão que tem, pô, muito claramente nos livros, construções de vários enredos e subenredos e coisas que levam uma coisa a outra, sabe? Assim, acho que isso é muito mais forte a partir de Prisioneiro de Azkaban, né? Que são alguns mistérios que vão tendo uma pista aqui, uma pista ali, pra no final culminar em alguma coisa. É, além de o desenvolvimento geral, né? De que você vai juntando todos os livros pra você chegar no final da história. Que é uma coisa que, pô, por estudar roteiro, por estudar arco de personagem e tudo mais, fez toda a diferença ter cruzado o cinema. Então, acho que eu acabo tendo uma visão muito mais rica, né? Um entendimento maior do que a J.K. Rowling fez ali, sabe?
Exato, é. Pois é. Então, assim, de modo geral, gente, sim, vale muito a pena.
E uma coisa interessante mais cedo, né, que eu tava até conversando, tipo, achei, meu Deus, casou muito bem ter tido essa conversa justamente hoje em que a gente foi gravar, mas algumas amigas falando assim, eu não sei se eu releria, ou melhor, eu tenho receio de reler porque eu tenho medo de não gostar. Eu já vi pessoas falando que os primeiros livros são chatos, né? Não sei, sabe assim? E tipo, eu acho que é normal você ter medo mesmo, porque é uma coisa, pelo menos pra mim e pras pessoas e pra muita gente, é uma coisa muito importante, né? Que fez muito parte da vida.
E muito ligada à infância, né?
Uhum. E aí você tem receio, tipo, e se eu não gostar mais? O que que acontece? Mas cara, assim, Harry Potter é muito bom.
É, não é uma questão que eu acho que vai ser um problema, assim, sabe?
É, não é um problema. Os livros, eles se sustentam mesmo pra quem já é adulto, já é mais velho, sabe? Já leu muito.
Ah, tanto que ele fez sucesso entre muitos adultos também.
Sim, pois é. Então, se sustenta.
E eu acho assim, gente, que, assim, eu confesso que às vezes eu tenho que pegar os livros pra reler. Como eu sou, enfim, essa pessoa que trabalha escrevendo, trabalha lendo, tenho que ler outros livros pro trabalho, tenho que, enfim, escrever o dia inteiro. Às vezes, assim, eu não quero, sabe, pegar mais livros pra ler. E aí eu fico meio tipo, nossa, tenho que pegar ainda Harry Potter pra ler. Gente, é eu começar a ler que esse sentimento some, assim, sabe?
Uhum.
E aí quando eu vejo, já li 100 páginas, assim. Então é uma coisa realmente muito gostosa, assim. Eu não acho que esse não vai ser o problema, assim, pra maioria das pessoas. Você pode perceber algumas coisas, assim. A gente vai ter mais pra frente, inclusive no Semanário dos Bruxos, um episódio em que a gente fala sobre Harry Potter, se Harry Potter envelheceu mal ou não. Então, assim, sim, você pode ter algumas coisinhas ali que você vai até eventualmente, tipo, achar chato, sabe? Alguma coisinha ou outra que vai te incomodar, mas de modo geral eu não acho que atrapalha a experiência, assim, sabe? Que não. Se for o caso de vocês aí, eu diria, vai tranquilo, assim, sabe?
Sim, acho que é isso. Vale muito a pena. E só a nossa opinião importa.
Exatamente. Outra pergunta que a gente recebe muito, 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 especialmente eu acho que quando a Marina até falou no primeiro episódio, que acho que foi o primeiro que você releu em inglês, amiga?
Sim.
Pois é. E aí, enfim, vale a pena ler em português ou em inglês? Aí, assim, claro que a gente tá falando entre pessoas que conseguem ler inglês, né, pra começo de conversa. Ou não, ou a gente tá falando entre pessoas que nunca leram um livro em inglês e tem vontade de começar a ler inglês e por aí vai. É, assim, gente, eu estou relendo agora em português, depois eu vou explicar o porquê lá na frente. Mas, se eu fosse reler, é porque eu tô escutando, né, audiolivro. Acho que se eu fosse ler em texto, eu tentaria realmente reler em inglês, assim, porque a tradução de Harry Potter é muito boa, é excelente, assim. A gente tem, inclusive, um episódio sobre isso. Depois vocês voltam lá também e escutam. Mas, assim, é original, sabe? Da mesma maneira que, sei lá, quando eu for ler na minha vida, quando um dia eu parar pra ler Os Miseráveis, eu vou querer ler em francês. Então, assim, tem que aprender francês pra poder ler Os Miseráveis escrito, enfim. Eu quero ler exatamente como Victor Hugo escreveu, entendeu? Da mesma maneira como se eu for ler, sei lá, Machado de Assis, eu quero ler em português, obviamente. Da mesma maneira quando, sei lá, fui ler recentemente Gabriel García Márquez, eu quis ler em espanhol. Então, assim, vale. Se você tem essa possibilidade, se você tem esse inglês, esse dinheiro pra comprar os livros, esse, sei lá, jeito de encontrar os livros em inglês, eu diria que sim, vale, mas ao mesmo tempo é isso, queria entender, Marina, por que que você decidiu reler em português?
Então, é que não foi muito uma escolha, entendeu? Eu queria, se eu pudesse, a mesma coisa que você. Se eu pudesse, eu teria relido todos em inglês, porque geralmente é o que eu faço. Como, enfim, eu domínio inglês e tals, geralmente eu prefiro ler o original. Porque a tradução, isso não é um demérito, viu, gente? A tradução é uma interpretação da obra. Porque alguém parou pra ler aquilo e interpretou pra poder trazer pra outro idioma. Não é automático, não é Google.
Uhum.
Tem uma pessoa que, com a própria bagagem dela, tanto de conhecimento de tradução, conhecimento de idioma, conhecimento de vida, ela vai
de
fazer
cultura.
Ali a interpretação de dela. Exato. Então, eu prefiro ter meio que a visão mais próxima do autor, que seria essa, né, do original. Mas a questão é que eu tinha o inglês aqui, o Pedra, só. E os outros eu tinha em português. Então, foi isso. Porque, tipo assim, na verdade, pra não dizer... Tem as versões ilustradas, né? Até cálice inglês aqui. Mas eu acho ruim de ler no dia a dia ilustrada, sabe? Acho que se eu estivesse lendo pra uma criança...
É gigantesco. Pesado.
É, não. Exato. Não é prático. É... Não é prático.
Não tem como você, por exemplo, sentar na cama e deitar e ler, assim, sabe?
É, então. Tipo, eu achei que não fazia sentido.
E sem contar que você não ia ter os próximos, né?
É, exato. Não ia ter os próximos. E, tipo, relíquias tem inglês aqui. Eu acho que relíquias eu vou voltar pro inglês. Uma salada, né? Mas... Porque isso é mais próximo e eu acho que a tradução em português ali... Na verdade, não é a tradução. A edição em português, ela tem alguns erros que não foram corrigidos até hoje que me incomoda também, sabe? Tem umas coisas, assim, de nome, de coisa assim...
Que, digamos, novamente, não é culpa da Lia Wyler, tá, gente? Se vocês voltar lá no episódio em que a gente fala sobre tradução, vocês vão entender isso. Quando vocês veem que, sei lá, num livro... No mesmo livro tá escrito Katie Bell e logo em seguida, um capítulo depois, tá escrito Katia Bell, isso não é culpa do tradutor, tá? Existem outros profissionais que trabalham em cima de um texto, de uma edição brasileira de um livro, muitos outros profissionais, cujo trabalho é literalmente cuidar pra que isso não aconteça, sabe? Então, assim, não coloquem culpa na Lia Wyler, isso não é problema dela.
É, não, exato. Acho que tem muitas ali pessoas responsáveis e passou por todas de alguma forma, só que isso nunca foi corrigido. E aí, às vezes, tem umas palavras também que eu nem conheço, que eu fico, gente, mas... Traduziu o nome pra ficar mais fácil, mas aí... Tem umas expressões que eu nem conheço.
É, não só nomes, né? Por exemplo, eu lembro que no primeiro livro, assim, uma coisa que eu reparei é que toda vez que aparecia o verbo, que eu tenho certeza absoluta que em inglês era excited, ou seja, animado, ficava sempre, em todas as ocasiões, excitado. E tipo assim, eu duvido que isso seja uma questão da tradutora. A tradutora sabe, sabia muito bem traduzir livros. Eu já li outros livros fora de Harry Potter que essa tradutora traduziu. Ela não faz isso. Foi, de novo, é um problema dos outros profissionais que mexeram em cima do trabalho dela. Porque, enfim, o Harry não está excitado, sabe? Ele está animado.
Isso é em todos os livros, meu irmão. Não é só no primeiro, não.
Ah, tá vendo? Absurdo, assim. Outros problemas, assim, toda vez que aparece o verbo get, em inglês, pegar, ficou apanhar. Ninguém apanha nada, sabe? Tipo, não está gramaticalmente errado, lexicamente errado, mas é estranho. Então, assim, dito isso, se você tiver os livros aí, ou se você tiver Kindle, porque, sei lá, tem no Kindle Unlimited, sabe? Tipo, não é difícil conseguir esses livros pra quem tem Kindle, pra quem tem tablet, ou, enfim, pra quem tem dinheiro pra comprar as edições físicas. Então, assim, rola. Mas se você é uma pessoa que gosta de ler o livro físico, se você tem, enfim, né? Leia em português também. O importante é ler, sabe?
Não, eu preferia ler em inglês só por essa coisa minha de geralmente querer ir pro original, né? Se eu puder. Mas assim, não tá, nossa, meu Deus, é uma experiência super boa também. Eu acho que a tradução brasileira é, tipo, muito boa e muito melhor do que de vários países, sabe? Tipo, realmente, o trabalho que foi feito ali, desse esforço de traduzir várias expressões, várias coisas, é muito foda. Eu acho muito legal que a gente tenha isso no Brasil, sabe? Que a gente em Portugal não tem. Tem alguém ouvindo aqui de Portugal? Meu, os caras não têm tradução pra quadribol, pro nome das casas de Hogwarts, pra nada, entendeu?
Exato.
Então é muito bom. Mas é isso, original, original, gente.
É original, original, exatamente. E aí, assim, uma coisa que todo mundo pergunta também é, pra quem nunca leu um livro em inglês, seria uma leitura muito difícil? Pra qual nível de experiência é o livro? E aí, gente, eu acho que nem eu nem Marina somos professores de inglês, né? Então fica difícil, assim, sabe? Mas o que, que eu acho, particularmente? Vou falar da minha experiência. Harry Potter foi o primeiro livro que eu li em inglês. E, por ter sido um livro que eu já tinha lido em português mais de uma vez, por eu já conhecer a história, enfim, foi tranquilo pra mim. Quando eu tinha, sei lá, 12 anos de idade, foi tranquilo pra mim. Mas eu não sei, assim ele é simples, só que ao mesmo tempo ele tem palavras mais rebuscadas, que você pode não conhecer, sei lá, tipo... É aquela coisa do ler inglês, você tem que aprender o método, assim, sabe? Não é qualquer palavra que você não conhece que você vai pesquisar, entendeu? Até em português é assim, sabe? Então, assim, é o método.
É, eu acho que, tipo, vale de cada um avaliar. Se você, no seu dia a dia, lê em inglês, mesmo que você nunca tenha lido um livro, mas então, ai, tweets, uma matéria, uma entrevista, você consegue ler inglês de boa? Então...
Você vai conseguir, até porque às vezes uma reportagem tem vocabulário escrita mais difícil do que os livros de Harry Potter.
Exato, tipo assim, no geral, se você também vê filme em inglês com legenda em inglês, sabe? Tipo assim, não é muito difícil a linguagem de Harry Potter. Inglês não é um idioma difícil também, tem essa questão. E acho que como é uma coisa que você conhece a história, como o Pedro falou, é mais fácil, porque mesmo que você não entenda de fato, você vai entender porque você sabe o que acontece. Então acho que você tem que usar isso pra facilitar e também pra ganhar vocabulário, pesquisar.
É, exato.
Gente, sério, eu virei fluente em inglês lendo fanfic de Harry Potter. Eu lia fanfic de Harry Potter em inglês, toda palavra que eu não entendia eu colocava no Google Tradutor. Isso durante as férias, sabe, ali de dezembro, janeiro. Eu voltei pra aula de inglês em fevereiro, eu já tava num nível, assim, impressionante em comparação aos outros colegas.
É, e aí também é uma coisa muito pessoal, assim, de, tipo, pesquisar, sabe? Eu não pesquisava, tipo, eu lembro que, sei lá, a primeira vez que eu fui ler inglês, então, tipo, sei lá, o tio Walter trabalhava numa empresa chamada Called Grunnings, which made drills. Eu não sabia o que significava drills, só que aí eu lembrei do português que era uma empresa de perfurações. Então eu falei, drills é perfurações, entendeu? Só que, enfim, aí, assim, é muito de cada um, assim. Normalmente, o que eu vejo, pessoal, é não indicar você pegar cada palavra e pesquisar, que senão você trava a sua leitura.
Ah, sim.
Mas tem gente que funciona assim, funciona melhor, e anota, escreve no livro. Se você estiver lendo no Kindle, é muito mais fácil, porque você só aperta ali e ele já traduz pra você, ou ele te dá o significado em inglês. Então, assim, acho que vai de cada um. Ah, enfim, eu estou, gente, explicar por que eu estou relendo em português. Porque eu estou relendo e escutando aos audiolivros, né? Pra quem não sabe, o ano passado, né, em 2020, a Storytel, que é um aplicativo de audiolivros, é um streaming de audiolivros, como a Netflix, por exemplo, né, e tudo mais, por assinatura, lançou os audiolivros de Harry Potter oficialmente aqui no Brasil. Você pode encontrar várias versões piratas aí, mas enfim, não tem nada a ver com a versão oficial. E essa edição, inclusive, é narrada pelo Ícaro Silva, né, esse ator que já atuou nos palcos, nas novelas, enfim, tá agora, enquanto a gente tá gravando, ele tá em Verdade Secreta. Vocês devem conhecer o Ícaro Silva, né, gente? E aí, já dublou muito também, e ele é muito bom, ele é muito bom. Tipo, ele é tão bom quanto o Stephen Fry, que é esse cara que lê em inglês, ou, ouso dizer, até melhor, assim, sabe? Ele realmente é muito, muito, muito bom. E aí eu queria ter essa, como eu já escutei também em inglês, aliás, uma dica, assim, sabe, que eu dou pra quem quer tentar ler em inglês, é tentar ler enquanto escuta o audiolivro em inglês. Porque, por exemplo, o Hagrid, ele fala com sotaque. Então, se você tentar ler o que o Hagrid está falando, você não vai entender. Você vai ter que ler em voz alta. Tipo, porque tem umas abreviações, assim, estranhas.
É, nossa, é muito difícil aquilo lá.
E aí, assim, essa questão dos sotaques, por exemplo, é uma questão que não veio pro português. A Lia Wyler, que foi a tradutora de Harry Potter, não traduziu. Afinal de contas, enfim, o Hagrid ia falar o quê? Carioca? Ia falar carioquês? Ia falar mineirês? Ia falar o meu sotaque aqui do interior? Não sei. Então, assim, ela deixou todo mundo falando certinho. Só que inglês não é assim, né?
Não, e que escolha boa, porque, inclusive, quando eu li o primeiro livro em inglês, eu achei horrível ter que ler o Hagrid. Depois eu li em português, não tive mais esse problema.
Então, não, eu gosto dos sotaques. Acho que, na real, é uma coisa muito comum, gente, em livros em inglês, assim, sabe? E agora também tem muitos autores mais contemporâneos no Brasil fazendo com os livros com sotaque. Acho muito legal. Só que, assim, é uma coisa que dificulta. Sei lá, tipo, se você pegar o Hagrid, é isso que eu falei. Ou você vai ter que pegar e ler em voz alta, você vai ter que pronunciar aquelas palavras, porque aí você vai escutar e vai entender o que ele tá falando, ou você vai, enfim, pegar o audiolivro. E o audiolivro, ele também dá o tom, ele dá o tom do diálogo, ele dá o tom da narrativa, então, assim, ajuda, né, você a entender. A primeira vez que eu li Harry Potter, eu li enquanto eu escutava. Foi uma experiência muito boa, assim, sabe? Até porque eu aprendi a pronunciar palavras que eu ainda não conhecia. Era muito bom, era muito top.
E Stephen Fry, que narra os livros em inglês, ele não faz as vozes dos personagens, faz?
Ele faz, só que, assim, o Ícaro faz melhor.
Ah, eu achava nem que ele nem fazia, mas ele faz. É que o Ícaro faz um outro nível, assim.
Faz, é. O Stephen Fry, ele consegue fazer ali a Minerva, ele consegue, enfim, ele consegue fazer os personagens. Mas, assim, gente... E, assim, o Stephen Fry é da versão britânica, né? E aí, nos Estados Unidos, quem narra... Nos Estados Unidos, Canadá, enfim, é o Jim Dale, que é um outro cara. Os dois fazem vozes... Mas nenhum, assim, é tão bom quanto o Ícaro, assim, sabe? Eu acho que uma das coisas que eu acho mais legal, inclusive, de escutar, de reler escutando... Primeiro que é uma experiência nova, que que eu nunca tive, então é como se algo, de alguma maneira eu estivesse fazendo aquilo pela primeira vez. E segundo que, assim, é muito fantástico, assim, escutar a voz dos personagens. Porque tem a voz dele enquanto ele narra, que é a voz do narrador. Aí, assim, se aparece o Dobby falando com o Hagrid na mesma cena, você vai ter dois tons de voz, dois timbres, enfim, completamente diferente. E fica muito legal, sabe? Muito legal. É uma experiência, enfim, eu não sei se a Marina já escutou, mas é muito legal.
É, eu escutei algumas coisas, porque o Evandro, que mora comigo e que já participou de vários episódios do podcast, ele também tá relendo, reouvindo. É difícil, inclusive, o verbo, né?
Exato.
Você já sabe a história, mas você tá ouvindo pela primeira vez, então, enfim. Ponto é, ele também tá ouvindo os audiobooks. Então, eu já ouvi algumas coisas enquanto ele tava ouvindo. Ele me mandou o trecho, quando ele chegou na parte do beijo Harry, Ginny e Enigma do Príncipe, ele me mandou o áudio e quis que eu fizesse um react, né? Porque é um momento muito emocionante. Então, eu já ouvi algumas coisas, assim. Eu achei... E eu ouvi o primeiro capítulo também, que saiu uma amostra antes de lançar, né? Eu ouvi o primeiro capítulo também e eu achei, de fato, muito legal. Assim, o jeito que ele narra, a voz dele é muito agradável, né? Tipo, é muito gostosa de ouvir.
É agradável enquanto narrador e também, tipo, ele consegue, assim, ele consegue realmente dar wink até o Hagrid, sabe? Inclusive, gente, eu bati um papo com o Ícaro, né? Sobre os livros, audiolivros e tudo mais, sobre esse processo de fazer as vozes. E aí eu perguntei pra ele, né? Como é que era fazer a voz da Winky, a da professora McGonagall, do Dumbledore, do Snape. E aí ele me explicou mais ou menos como é que ele faz pra ter todas essas vozes diferentes. E deu até uma palhinha dessas vozes. Eu vou colocar aqui pra tocar pra vocês.
Muitas das vozes que eu tô fazendo no livro, né? A grande maioria, na verdade, elas já estavam presentes na minha cabeça, sabe? Porque, de fato, esse universo ele caminhou comigo um tempo da minha vida muito intensamente. Então, muitas dessas vozes já existiam na minha cabeça. Eu não sei se você chegou a ouvir a Minerva, por exemplo, a professora McGonagall, mas ela era uma voz que já estava muito na minha cabeça, que é uma voz... Uma voz meio que cria extremamente impertigada. O tempo todo ela está falando assim, Potter, vem aqui imediatamente. Sabe, eu já imaginava ela. Eu já imaginava ela desse jeito. Então, muitas dessas vozes, elas vêm da minha intuição de leitor mesmo. Mas eu também fiz um estudo baseado nos filmes e nos livros, né? Eu vi os filmes, dei uma olhada nos filmes. E baseado também nas coisas que já estão escritas, para entender que vozes precisavam ser mais fortes, que vozes precisavam ser mais... O Snape, por exemplo, eu faço ele o tempo todo uma voz muito... Porque ela fala muito isso, né? Ela fala que a voz dele é arrastada, aquela voz arrastada. Então, eu faço ele com uma voz sempre muito controlada. Senhor Potter, o senhor precisa vir aqui imediatamente. E aí, de repente, ele dá uma explodida, assim, porque ele também tem um coração ali meio cruel. Então, tem muito disso. Tem muito da minha intuição de fã de Harry e também um estudo baseado aí nas coisas que se conhece sobre as vozes. É isso.
Nossa, meu Deus. E como que você faz para não esquecer todas essas vozes que você vai criando, assim, no dia a dia, no trabalho?
Eu gravo. Cara, eu gravo as vozes. Eu gravo as vozes. E aí, né, enfim, eu já li todos os livros, mas eu continuo lendo eles agora. Eu fico lendo eles enquanto estou fazendo, né? Eu dou uma estudada antes, enfim. Eu fico lendo e relendo. Os capítulos que eu vou gravar na semana, eu vou relendo eles justamente para ficarem mais confortáveis de ler depois. E aí várias vezes eu me pego, meu Deus, como é que era a voz da Cho, por exemplo, como é que era a voz da Cho que eu tinha feito, calma, e aí vou, ou então eles estão crescendo, né, então tem que estar ligado nisso também, a voz do Harry com 11 e a voz dele com 15 são vozes diferentes, enfim, eles são adolescentes, mas no geral, cara, eu tenho tudo gravado e eu vou consultando a minha biblioteca de personagens também de vez em quando, assim. Principalmente para esses personagens que aparecem muito esporadicamente, né.
Uhum. Os livros de Harry Potter, eles têm muitas particularidades, né? Ele tem uma escrita muito rica, é um universo muito detalhista. Eu imagino que isso, é claro, deve trazer algumas dificuldades também para você enquanto narrador, né?
A voz do Sirius, eu acho que é uma das mais desafiadoras. A voz do Dobby e da Winky também, porque eu fiz eles bem agudos. Fiz o Dobby muito agudo.
Senhor Potter, o senhor está...
Sabe, eu faço o Dobby bem agudo. E a Winky eu faço mais aguda que o Dobby ainda. Eu faço a Winky no último nível de agudo que eu tenho, sabe?
Eu dei aqui assim. Winky não queria fazer isso, Sr. Crouch.
Sabe? Então, esses personagens muito agudos ou muito graves são esses que se distanciam muito do meu timbre vocal, né? Da minha tessitura vocal. eles são os mais desafiadores. O Sirius eu decidi fazer ele muito grave, porque o Sirius, mesmo depois, né, mesmo na Ordem da Fênix, quando ele tá num lugar um pouco mais solar, ele é um personagem muito que vive nas sombras, né? A história dele é muito sombria, tanto a história dele...
Foi muito castigado.
Foi muito castigado, foi muito sofrido. Então ele tem pra mim uma voz que é sempre meio sombria e triste. A voz dele é sempre aqui assim. E aí é uma voz, eu faço ele aqui assim o tempo todo, sabe? Então é bem diferente da minha voz, né? Essas vozes com extremos, elas são as mais desafiadoras.
Viram, gente, como que é realmente um negócio assim muito, muito da hora? Você não fica com vontade, Marina, de escutar o audiolivro depois de ver o quanto é legal?
Então, sim. É que a questão pra mim, a minha dificuldade nesse momento da minha vida, é que eu sou uma pessoa que eu ouço coisas, ou seja, música, podcast, essas coisas, quando... O que eu fazia, pelo menos, era quando eu tava indo pro trabalho, ou quando eu tava indo pra algum rolê, sabe? Ou quando eu tava fazendo algo muito mecânico. E agora eu não tenho mais esse tempo, entendeu? Tipo, pra conseguir parar. Porque se eu parar pra ouvir olhando pro teto, eu vou me distrair. Eu vou pensar em outra coisa.
Ou dormir.
É, tipo, não vai dar certo. Porque eu sei qual que é o meu nível de atenção. Então, nesse momento da minha vida, não dá pra fazer isso. Mas talvez, pô, ano que vem, né, 2022, voltando ao trabalho presencial, aí se pá, eu consigo, né? Porque aí, pra ir pra voltar do trabalho, eu vou conseguir ouvir uma hora por dia, vou aos poucos, acho que pode ser algo legal.
É, isso é legal, assim, sabe? Tipo, pra quem tá em academia, rola. Pra quem tá caminhando, rola. Pra quem tá correndo, rola. Tipo, é muito legal, assim, sabe? E outra coisa que eu acho muito legal é que dá pra você adiantar a velocidade, assim. Você pode escutar em 1.0, que eu particularmente, vocês sabem, né, gente? Vocês me escutam aí toda semana, vocês sabem que eu falo super rápido. Blub, blub, blub. Enfim, não sei nem como eu consigo ter... Roubaram minha dicção, né? Às vezes aquele meme, sabe? Eu não sei nem como é que eu consigo pronunciar todas as palavras de maneira que vocês entendam, assim, sabe? E aí, assim, eu coloco sempre em 1.5. ou até em 2.0, assim, sabe? O dobro da velocidade. Como é uma história que eu já conheço, que eu já li várias vezes e tudo mais. E é muito legal, assim, é muito legal, sabe? E é uma coisa que eu acho interessante, assim. E eu consigo ficar em casa, deitado na cama, olhando pro teto, escutando. Só que, assim, se eu tiver cansado realmente, se eu tiver muito cansado, com muito sono, eu vou dormir, entendeu? Enfim, mas é uma experiência muito legal, assim, sabe? Inclusive, se vocês quiserem experimentar, gente, reler, assim, e escutar esses audiolivros, eu acho que tem um link na bio do Instagram do Potterish que leva vocês até o site, assim, da Storytel, né?
Isso, eu vou deixar no link da bio do nosso Instagram, bem no início, logo abaixo do podcast Semana dos Bruxos, eu vou deixar esse link. Mas também, caso você queira ir direto, é só você digitar story, né, story.tel, story.tel@potterish. E aí você ganha 30 dias grátis pra ouvir o Storytel. Tipo, normalmente acho que é 7 dias, mas pelo nosso link são 30.
Ou seja, em 30 dias dá pra você pelo menos escutar a Pedra Filosofal, assim, sabe? Ou até vários, você pode, quem sabe, escutar todos, né?
É, eu acho que se você tiver tempo aí, pô, até prisioneiro pelo menos, você consegue ouvir.
Exato, é. E aí dá pra vocês verem como é que é, assim. E eu acho que a minha experiência é muito legal, assim. E aí outra coisa, assim, né, que acho que no fim das contas, uma coisa, né, que eu tava conversando com o Ícaro, né, nesse papo que a gente teve, é sobre como, enfim, o que significava ele ter narrado Harry Potter, né? E aí a resposta dele foi uma resposta, assim, que eu acho que vai muito de encontro ao que eu e a Marina sente, assim, quando a gente tá relendo, sabe? Sobre a importância de Harry Potter pro mundo, né? A importância de Harry Potter, né, pra sociedade, a importância de Harry Potter enquanto fenômeno cultural e, enfim, fantástico, sabe?
É, não, eu acho que é um trecho muito legal, né? Além de, enfim, todas as questões que ele aborda, porque o Ícaro também é fã de Harry Potter, né? Então, tipo, pô, é um fã podendo fazer esse trabalho, podendo literalmente dar voz às vozes que ele tinha na cabeça dele quando ele lia, sabe? Eu acho isso muito sensacional.
E é um fã mesmo, né? Tipo assim, ele contou que ele começou a ler ali em 2000, quando lançou o primeiro livro. E ele foi lendo conforme tinha os lançamentos. E é um universo que acompanhou ele, assim, durante a adolescência toda e acompanha até hoje, né?
É, nossa, imagina. Assim, a gente, de certa forma, já trabalha com Harry Potter, né? Já faz essas coisas, mas, tipo, essa magnitude, assim. É tipo quando a Warner me convidar, entendeu? Pra dirigir o remake dos filmes de Harry Potter, entendeu? Vai ser uma grande honra.
Exato, amo. E aí, enfim, esse trechinho dessa conversa que eu tive com ele foi muito legal também, então eu queria compartilhar aqui com vocês.
Cara, eu acho que Harry Potter é uma história que fala sobre coragem e união, né? Então, quando eu penso nessa geração que cresceu lendo Harry Potter, em nós que somos os fãs de Harry Potter, nessas últimas 2 décadas que essa história existe, eu vejo que ela se apresenta pra gente muito como... Eu vejo que ela se apresenta pra gente muito como uma lição de futuro, sabe? Uma lição de um futuro possível. Eu acho que o futuro, ele é possível no nosso mundo, que é cada vez mais confuso, cada vez mais violento, cada vez mais intenso. Eu acho que ele é possível se a gente tiver a coragem de se juntar, a coragem de se unir, né? Dumbledore fala isso, né? Quando Voldemort volta no 4º livro, ele fala isso. Ele fala, mais do que nunca, a gente precisa estar unido. Nós precisamos estar juntos.
Não, pois é. Tá vendo, gente? Como que realmente é isso, assim, sabe? É por isso que estamos relendo Harry Potter, basicamente. Voltando um pouquinho lá no início do podcast. Mas, Marina, uma coisa que eu tinha esquecido de perguntar. Afinal de contas, qual edição que você tá relendo?
A edição que eu tô lendo aquela edição tailandesa. Que foi feita pelo artista Arthur Appollar. Acho que é assim que fala. Né, que é tailandês também, que também é muito fã de Harry Potter. Foi feito lá para a editora da Tailândia para os 20 anos, né, do lançamento de Harry Potter, dos livros, né? E aí tem sido, assim, muito legal, porque as capas são belíssimas. Então, é isso, tipo, tô lendo pelo enredo, a capa.
Exatamente. Então é isso, gente. Eu acho que esse episódio foi um episódio mais curtinho do que o que vocês estão acostumados a escutar. Mas, enfim, eram dúvidas que a gente estava recebendo, né? Sobre Harry Potter em inglês, Harry Potter em português. Vale a pena reler, não vale? Ah, vou estragar minha infância, não vou, enfim.
Não vou estragar minha infância.
Eu acho que, enfim, eram dúvidas que eu acho que valiam a pena serem respondidas, assim, aqui no próprio podcast, sabe? Eu achei que valia, a Marina achou que valia fazer esse podcast mais curtinho mesmo.
Sim, e uma coisa que eu acho que é muito louca que eu vejo as pessoas, né? Às vezes fazendo também é isso, de, tipo, nem não só tentar ler inglês, mas você tá estudando francês, tá estudando italiano, tá estudando grego, sei lá, tá ligado? Tipo, espanhol. É isso, pô, a gente conhece tanto Harry Potter, é uma história que é tão próxima a gente, que às vezes você tentar ler um pedra filosofal nos idiomas pode te dar uma vantagem bem grande, assim, no seu aprendizado. Então, acho que pode ser uma coisa bem, bem legal.
Exato, pois é, enfim. Eu, por exemplo, tenho uma edição de Harry Potter et la École des Sorciers, não sei se é assim.
Et la École des Sorciers.
Exatamente, que foi um livro que a Gabi, enfim, a Gabi que inclusive participou do podcast com a gente já, ela era do Potterista, da equipe do Potterista, ela participou do podcast sobre a Petúnia e a Lillian. E ela foi pra França e me trouxe, assim, então um dia se eu for estudar francês, eu vou fazer isso, provavelmente. Antes de ler Victor Hugo, né, antes de ler Os Miseráveis, um dos maiores clássicos, né, enfim, da literatura, eu vou ler Harry Potter, que eu já conheço.
Que é um clássico maior.
Exatamente, ainda mais importante. Mas é isso, gente, então fica aí todas essas dicas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar pra gente. Aí a gente não vai gravar outro episódio, tá? Só que a gente responde pra vocês individualmente.
E não esquece também, se você quiser assinar a Storytel, né? Além do link na bio do nosso Instagram que vai estar lá, é story.tel@poterish, pra ganhar 30 dias de graça aí pra você ouvir de boa.
É isso. E aí, enfim, se vocês quiserem, né, continuar essa conversa, se tiver mais alguma dúvida, pode chegar lá nas redes sociais. O meu Instagram é impedromartins, Twitter também, impedromartins. E é isso aí. Quais são as suas redes mesmo, Marina?
São todas Marina Anderi, Marina, A-N-D-E-R-I, no Twitter, TikTok, Facebook e Instagram.
É isso, e tem também as redes sociais do Potterish, que são todas @potterish, tirando o Instagram, que é @potterishoficial, e o site, potterish.com. É isso, gente. Um beijo e até terça que vem.
Até mais, beijo.